Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de novembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Começam hoje os pagamentos do Bolsa Família deste mês.
E em 4 estados atingidos por eventos climáticos, todos os benefícios foram pagos de uma vez só nesta sexta-feira.
A medida vale para mais de 280 municípios do Amazonas, Amapá, Paraná e Santa Catarina. Natália Koslick.
A medida vai beneficiar mais de 900 mil famílias, com um repasse total de 636 milhões de reais.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Jogos Pan-Americanos começam hoje.
Brasil terá a maior delegação da história este ano no Chile.
86% deles são apoiados pelo Bolsa Atleta do Ministério do Esporte.
E a reforma agrária é o tema da nossa entrevista do dia.
O presidente do INCRA, César Aldrigue, conversa conosco sobre os critérios para concessão de assentamentos e a inclusão de quilombolas entre os assistidos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E assiste a gente ao vivo, acesse o canal Vov no YouTube.
Promover a distribuição de terras entre trabalhadores rurais, atendendo aos princípios de justiça social e aumento da produtividade.
Esta é a missão do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Mais de 900 mil famílias vivem atualmente em assentamentos criados ou reconhecidos pelo INCRA.
Além da reforma agrária, o INCRA contribui para o combate à fome e à pobreza, interiorização dos serviços públicos e redução da migração campo-cidade.
E para falar sobre a política fundiária no Brasil, recebemos ao vivo, aqui na Voz do Brasil, o presidente do Instituto, César Fernando Schiavon Aldrigue. Boa noite, presidente. Bem-vindo.
Boa noite, Luciano Seixas. Boa noite, Márcia Dias. É uma alegria estar aqui. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Presidente, vamos começar falando sobre como funciona a política fundiária no Brasil. Quais são os grupos beneficiados com a reforma agrária e como uma pessoa ou uma família pode se cadastrar para ser um assentado?
O Brasil é um país enorme, tem muita terra, né? E a terra, previsto na nossa Constituição, ela tem que cumprir a sua função social. Então, ela tem que produzir alimentos, ela tem que respeitar a legislação ambiental e ela tem que respeitar a legislação trabalhista. A área que não cumprir essa legislação é tarefa do INCRA, conduzi-la para a criação de assentamentos para a reforma agrária. A partir do momento em que nós criamos os assentamentos, passam a ser beneficiados aqueles agricultores que têm o perfil de assentado da reforma agrária. Quer dizer, ele tem que ter a sua família produzindo, ele não pode ter uma renda maior que 3 salários mínimos, não pode ser um funcionário público, não pode ser um deputado, não pode ser um comerciante. Então, a lei tem uma série de limitações e é para esse público necessitado, na sua grande maioria, uma população pobre que espera um bom tempo para um pedaço de terra, é que o INCRA organiza todo o processo de fiscalização da função social para a criação dos assentamentos.
Já temos números de famílias assentadas em 2023?
Já. Nós passamos, Márcia, por em torno de 8 anos em que a política de reforma agrária e criação de assentamentos ela foi paralisada. Nós resgatamos mais de 400 processos de obtenção de terra que cumprem o que o Luciano referia da função social da terra. Mais de 400 processos que estavam paralisados foram trazidos à luz novamente pela nossa Procuradoria Jurídica. Em torno de 87 assentamentos estão sendo retomados, famílias sendo selecionadas. Novos assentamentos, nós pretendemos criar 20 este ano, já criamos 12, então a nossa meta é chegar a 20. Pretendemos, ao final de dezembro, anunciar aquilo que o presidente Lula, na Marcha das Margaridas, anunciou a retomada da reforma agrária. Então, nós teremos em torno de 5.700 novas famílias assentadas nestes 87 assentamentos, outras 40 mil famílias regularizadas em assentamentos. Então, esses são os números, além dos territórios quilombolas, que o presidente Lula nos pede para que o INCRA retome essa função de trabalho junto aos quilombos. Nós pretendemos ter 46 novas mil famílias acessando terra este ano.
Pois é, o INCRA também é um órgão que atua na política quilombola. Como é que é feita a reforma agrária para esses grupos? Eles são necessariamente mantidos em seu próprio território ou podem ser deslocados para outras terras?
Luciano, eles ficam no seu território. A Fundação Palmares, ela identifica as populações quilombolas no país, e o INCRA, ele tem a tarefa de fazer um relatório de identificação daquele território com aquela comunidade. Nós fazemos o que se chama de RTID, Relatório Técnico de Identificação e Delimitação do Território Quilombola. A partir dessa identificação, emite-se uma portaria relacionando aquele povo com aquele território. E a partir daí, encaminhado o processo de decreto e titulação para que a comunidade tenha acesso à sua propriedade, onde foi ali identificado o que os seus ancestrais viveram.
Presidente, o INCRA é um dos órgãos que atua na desintrusão da terra indígena Apitereua, no Pará, dando suporte às famílias que estão sendo retiradas da terra. Como está o trabalho por lá? Quantas pessoas já foram cadastradas? E como é que está sendo feito o processo de assentamento delas?
A desintrusão das terras indígenas, ela é uma atribuição da FUNAI. O INCRA tem a tarefa de apoiar o processo de desintrusão. Na Apitereua, já foram feitas duas desintrusões. Uma em 2011, onde mais de 400 famílias foram identificadas no interior da terra indígena. O INCRA identificou essas famílias, verificou o perfil, identificando que elas teriam perfil para assentamentos de reforma agrária, e foi criado um assentamento chamado Belalto, no Pará, com mais de 400 famílias que foram desintrusadas da terra indígena. Agora, em 2023, esse procedimento está sendo feito novamente pela FUNAI, com apoio da Secretaria-Geral da Presidência da República. O INCRA apoiou, nós temos 23 técnicos do INCRA trabalhando junto com a Secretaria-Geral, já identificamos 119 famílias, que deverá ser feito o mesmo procedimento de busca de áreas para assentamento daquelas que têm o perfil de reforma agrária.
E pela primeira vez também está sendo feita a inclusão, né, de todas as terras indígenas do país no Sistema Nacional de Cadastro Rural, não é isso, presidente? Por que que esse cadastramento era necessário e quais os prejuízos que havia antes dele?
O INCRA tem um sistema, um cadastro de terras literal e um cadastro que leva as informações georreferenciadas. Então, hoje nós temos mais de 400 áreas de terras indígenas, todas identificadas nos cadastros do INCRA. Então, qualquer cidadão hoje pode acessar, lá está a terra identificada direitinho. É importante porque dá segurança jurídica para aquelas famílias que estão dentro das terras indígenas. É um trabalho que deveria ter sido feito há mais tempo, ele foi paralisado nos últimos anos. Nós retomamos com um grupo de trabalho intensivo que atuou no estado, fisicamente no estado do Mato Grosso do Sul, mas cadastrou todas as terras. Nós estamos muito orgulhosos, junto com a FUNAI, de hoje termos todas as terras indígenas no mesmo cadastro.
Nós recebemos ao vivo, na Voz do Brasil, o presidente do INCRA, César Fernandes Chiavon Aldrigue. Obrigada, viu, presidente, pela sua entrevista aqui com a gente.
Eu que agradeço. Boa noite.
Moradores de 4 estados afetados por eventos climáticos já podem sacar a parcela de novembro do Bolsa Família, independentemente do número do NIS.
A medida vale para mais de 280 municípios do Amazonas, Amapá, Paraná e Santa Catarina.
No restante do país, começam a receber hoje a parcela os beneficiários com o número de identificação social final 1.
Em Santa Catarina e no Paraná, as populações estão sofrendo com tempestades e ciclones, enquanto o Amazonas e o Amapá enfrentam um período de grave estiagem. Por conta da situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal, 286 municípios desses estados terão pagamento unificado do Bolsa Família nesta sexta-feira. Assim, os beneficiários não precisam esperar o cronograma escalonado conforme o NIS, Número de Identificação Social. Já podem ter acesso ao dinheiro nesse primeiro dia do calendário. A medida vai beneficiar mais de 900 mil famílias, com um repasse total de 636 milhões de reais. É o caso de Célia Ribeiro da Cruz, de Anamã, no Amazonas, mãe de 4 filhos. Ela fala das dificuldades que estão enfrentando e de como a antecipação do benefício vai ajudá-los neste momento.
Está uma seca horrível, está dificultoso. Para nós tudo se torna difícil. O Bolsa Família, antecipação, ajuda bastante a minha família, mas que eu não tenho emprego e eu vivo do dinheiro do Bolsa Família e para mim serve bastante com meus filhos.
Nos outros estados do país, o repasse tem início pelos beneficiários com NIS final 1, O cronograma segue de forma escalonada até o dia 30 de novembro. 21 milhões de lares serão contemplados pelos pagamentos, que somam mais de 14 bilhões e 200 milhões de reais. Este mês, 260 mil novas famílias foram incluídas no Bolsa Família por conta da política de busca ativa do governo federal. E mais de 2 milhões e meio de famílias aumentaram a renda e entraram na regra de proteção, que prevê repasses por até 2 anos de 50% do valor do benefício a que teriam direito. Reportagem Natália Koslick.
A lista completa dos municípios que terão pagamento unificado do Bolsa Família está na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
O endereço é www.gov.br/mds.
Brasil contra fake.
A água é um recurso precioso e tem gente que se vale disso para inventar mentiras sobre o uso dela.
A mais recente fake news da internet diz que o governo federal estaria cobrando pelo uso de poços artesianos em propriedades particulares.
Além de não cobrar pelo uso dessa água, o governo ainda atua para ajudar a abrir poços para quem precisa. Saiba mais no nosso Brasil contra a Fake de hoje.
É falso que o governo federal tenha determinado a cobrança de uma tarifa mensal para o uso de poços artesianos em propriedades privadas no Brasil.
As informações que circulam na internet mentem ao dizer que o governo está cobrando taxas de até R$300 por mês para o uso de poços.
O secretário nacional de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Giuseppe Vieira, explica que o atual governo federal não estabeleceu nenhuma lei para esse tipo de cobrança.
Não existe nenhum ato publicado aqui pelo governo federal durante o mandato do presidente Lula que determine nenhum tipo de cobrança. Inclusive, é um serviço muito realizado pelo governo federal, que é extremamente demandado e realizado pelo Ministério através das nossas vinculadas, que no decorrer desse ano já fizeram diversos postos e nenhum está sendo cobrado.
A legislação que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos prevê que os estados são os responsáveis por determinar as tarifas do uso de água.
As táticas mais utilizadas para espalhar mentiras são vídeos e informações fora de contexto. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Leandro Molina e Camila Furtado.
Para mais informações, acesse gov.br/brasilcontrafake.
O presidente Lula participou hoje da segunda cúpula virtual Vozes do Sul Global.
O evento foi organizado pela Índia para discutir os resultados das reuniões do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo.
Lula destacou o compromisso do Brasil com o combate à fome e às mudanças climáticas.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do evento por videoconferência a convite do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Em seu discurso, Lula destacou a necessidade de avançar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que traçam metas para os próximos anos, como o combate à pobreza e proteção ao meio ambiente. O presidente lembrou que só 1/5 das metas está progredindo como esperado. Sobre a presidência brasileira do G20, que começa em dezembro, Lula ressaltou que o país se dedicará a medidas de combate à fome e ao enfrentamento da mudança do clima. Disse ainda que durante a COP30, que será realizada em Belém, no Pará, em 2025, o Brasil vai insistir para que os países desenvolvidos assumam metas mais ambiciosas e cumpram seus compromissos. Lula afirmou ainda que o Brasil tem trabalhado incansavelmente pela paz ao redor do mundo. Já de tarde, no Palácio do Planalto, o presidente Lula recebeu cartas de 13 embaixadores no Brasil. A apresentação das cartas é parte do rito diplomático, onde o embaixador estrangeiro formaliza que está chegando ao país. Gabriela Noronha, para a Voz do Brasil.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, teve lucro de quase R$3 bilhões no terceiro trimestre de 2023.
Os dados foram divulgados hoje e mostram também que a maior parte dos investimentos foram para agropecuária, infraestrutura, indústria, comércio e serviços.
Entre as prioridades do banco está investir em educação, principalmente na construção de escolas de turno integral.
O lucro líquido do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, atingiu R$ 2,9 bilhões no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 21,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse valor corresponde ao que o banco acumulou com suas operações, descontadas todas as despesas. Houve aumento também nas operações de desembolso, que é quando o dinheiro é colocado na economia após os empréstimos serem aprovados para as empresas. Os desembolsos tiveram alta de R$ 34,8 bilhões, aumento de mais de 18% comparado ao registrado no terceiro trimestre de 2022. A alta ocorreu em todos os setores econômicos: agropecuária, infraestrutura, indústria, comércio e serviços. O BNDES aumentou também o apoio às micro, pequenas e médias empresas, viabilizando mais de R$ 65 bilhões em financiamentos entre janeiro e outubro deste ano. Segundo o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, a demanda por crédito quase dobrou em 2023.
A indústria quer crédito, a agricultura quer crédito, serviços querem crédito, micro e pequena empresa, as cooperativas. É isso que o país precisa crescer.
O presidente do BNDES destacou também que a prioridade do banco é financiar ações sociais estratégicas para o governo, como educação e saúde.
O que nós estamos priorizando é financiar a escola a tempo integral, creche, escolas de ensino médio. A meta do governo é 1 milhão de crianças e jovens, escolas de tempo integral, e nós ajudamos estados e municípios com uma linha de crédito inovadora. Além disso, nós estamos fazendo muitos projetos de parceria público-privado e na área de hospitais e escolas. E nas creches ainda a meta do Plano Nacional de Educação não foi atingida. Então a ideia dessas linhas de crédito e provavelmente a criação de um fundo específico é nessa perspectiva.
O balanço do BNDES apontou a estabilidade da inadimplência no terceiro trimestre, mantendo-se em 0,01%, mesmo percentual de 30 de junho. Reportagem Lorena Pacheco.
Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio que foram prejudicados por problemas logísticos ou acometidos por doenças infectocontagiosas poderão pedir a reaplicação da prova até a próxima segunda-feira, dia 20.
O prazo foi estendido pelo INEP por causa do feriado de proclamação da República no dia 15 de novembro.
O pedido deve ser feito na página do participante na internet e as provas serão reaplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro.
Os pedidos devem ser acompanhados de documentos que comprovem a ausência de acordo com os critérios estabelecidos no edital do Enem.
Estamos no mês da consciência negra.
E amanhã, dia 18 de novembro, é o Dia Nacional de Combate ao Racismo.
Mudanças na legislação e políticas públicas vêm colaborando para o enfrentamento desse problema estrutural.
No começo do ano, em uma discussão de trânsito, a conselheira tutelar Marla Angélica dos Santos, de Brasília, foi surpreendida por xingamentos racistas. Os agressores foram presos em flagrante.
E aí eu tive coragem e liguei para a polícia. Isso não vai ficar em branco, chega assim, isso não vai passar, eu preciso agir.
Em agosto, os agressores de Marla, dois homens brancos, foram condenados por racismo. Marla foi a primeira vítima de injúria racial no país que registrou queixa depois que o presidente Lula sancionou a lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo. Com isso, a prática teve a pena aumentada de 1 a 3 anos para de 2 a 5 anos de reclusão. Neste mês da consciência negra, o 18 de novembro é dedicado à reflexão sobre a importância do combate ao racismo. Para o diretor de Políticas de Combate e Superação do Racismo do Ministério da Igualdade Racial, Yuri Silva, a luta deve ser de todos.
Ele precisa ser combatido por todas as pessoas, os negros por brancos, lutar para erradicar essa chaga, que é uma chaga terrível, que afeta a sociedade brasileira, com a retomada do Plano Nacional de Combate ao Racismo Religioso, com o Plano Juventude Negra Viva, e conseguimos, depois de muita batalha no Congresso Nacional, renovar as leis de cotas.
Na avaliação da coordenadora-geral da ONG Afrobras e pró-reitora da Universidade Zumbi dos Palmares, Francisca Rodrigues, a luta contra o racismo passa também pelo reconhecimento da contribuição do negro para o país.
Quem ajudou na construção das casas, dos prédios, das cidades, né? Fomos nós negros, só que nós fomos escravizados, então a gente era tratada como uma coisa e não como uma pessoa.
Para Marla, vítima da discriminação que contamos no início desta reportagem, a luta contra o racismo está apenas começando.
Estamos engatinhando, mas é uma vitória. A gente não tem como não desmerecer isso. Mas tem muita luta pela frente.
Como parte das celebrações do Novembro Negro, na próxima segunda, Dia da Consciência Negra, o governo federal vai lançar um pacote de medidas para beneficiar a população negra. As iniciativas visam garantir e ampliar direitos. Reportagem Luana Karen.
Hoje é o Dia Mundial da Prematuridade.
Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, 6 bebês nascem antes da hora a cada 10 minutos.
E um pré-natal seguro é a melhor forma de tentar evitar nascimentos prematuros que podem causar riscos ao bebê.
Quem vê a pequena Carolina Moraes, de 4 anos, não imagina que ela nasceu de 34 semanas e com apenas 1,830 kg. Ela foi diagnosticada como bebê PIG, pequeno para a idade gestacional. A mãe Thaís Moraes teve pressão alta quando estava com 32 semanas de gravidez. E o parto teve que ser feito antes da hora. A mãe conta como foi.
Fui para a UTI porque estava com desconforto respiratório e eu fui para o quarto. Então, fui sem ela, né? Já começou a grande provação, vamos dizer assim, desafio.
Bebês prematuros são aqueles que nascem antes de completar 37 semanas de gestação, já que a duração completa desse ciclo é entre 37 e 42 semanas. Segundo o Ministério da Saúde, 1 em cada 10 bebês nasce antes do tempo. No Brasil, por ano, nascem 340 mil crianças prematuras, quase 1000 bebês por dia. Um pediatra neonatologista do Hospital Materno Infantil de Brasília, Carlos Aconeta, explica os riscos que a prematuridade pode trazer.
80 mil bebês nascem no Brasil por ano com menos de 1 quilo, com menos de 1 quilo de peso. Esses bebês têm o risco aumentado de paralisia cerebral, risco aumentado de doença pulmonar crônica, risco aumentado de hemorragia cerebral.
Desde 2008, o 17 de novembro foi instituído como Dia Mundial da Prematuridade. A data é um alerta para as consequências do nascimento antecipado. Por isso foi criada a campanha Novembro Roxo. Mas há formas de tentar prevenir um nascimento antecipado. A principal é acompanhar em detalhes a gestação, como explica Carlos Aconeta.
Existem muitas maneiras de prevenir a prematuridade, mas a mais importante é através de um pré-natal bem feito, um pré-natal abrangente, um pré-natal completo.
Todo esse pré-natal pode ser feito gratuitamente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O sistema público também garante o cuidado aos bebês que nascem antes da hora. Reportagem Cleide Lopes.
Hora de torcer para o Brasil durante os Jogos Parapan-Americanos.
A cerimônia de abertura oficial está marcada para esta noite em Santiago, capital do Chile. Mas alguns jogos já começaram.
São 339 atletas brasileiros em 17 modalidades.
Do total de esportistas, 294 atletas são apoiados pelo Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, ou seja, 86% da delegação.
Um deles é Carlos Eduardo de Moraes, de 19 anos, do tênis de mesa, que já venceu no jogo de estreia.
É a primeira vez que ele participa dos Jogos Parapan-Americanos adulto. Em agosto participou na edição de jovens em Bogotá, na Colômbia.
Mundo novo para mim, né? Nunca tinha vindo aqui, nunca tinha disputado um Parapan adulto, disputei um Parapan de jovens esse ano. Para mim é tudo muito novo, então é uma experiência muito boa.
O ministro do Esporte, André Fofuca, lembrou que essa é a maior delegação brasileira da história dos Jogos.
Todos nós sabemos que o Brasil hoje é uma potência no esporte paralímpico. E dessa vez não será diferente. O Brasil vai com a sua maior delegação de toda a sua história. São mais de 300 atletas que irão levar o nome do nosso país a Santiago, no Chile. Eu não tenho a mínima sombra de dúvidas que nós faremos história. E tenho certeza que todos esses atletas, com apoio do Ministério do Esporte, mais de 80% beneficiados do Bolsa Atleta, com apoio do CPB e, acima de tudo, com a força, o carinho e a sensibilidade da nação brasileira, o Brasil estará no topo do ranking do continente americano.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende concurso para a Polícia Militar do Pará, que limitava ingresso de mulheres a 20% das vagas.
União e Estado do Rio Grande do Sul são condenados a fornecer canabidiol à mulher com fibromialgia.
Justiça determina medidas para produzir impactos de torres de energia em terra indígena.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF, Dias Toffoli, suspende provas de concurso para a Polícia Militar do Pará.
O certame fica suspenso até a decisão final ou até a publicação de novos editais, assegurando às mulheres o direito de concorrer à totalidade das vagas. Marcelo Della Libera.
A decisão individual foi concedida em ação na qual a Procuradoria-Geral da República questiona dispositivo de lei estadual que autoriza a fixação de porcentagem de vagas para sexos masculino e feminino, conforme a necessidade da administração policial militar nos concursos para a corporação. Ao analisar o caso, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, observou que o concurso, ao limitar o ingresso de mulheres a 20% das 4.400 vagas, viola a Constituição Federal, que prevê igualdade entre homens e mulheres. Segundo o ministro, caberia ao Estado do Pará explicar o motivo e de que modo homens e mulheres são aproveitados diferentemente nas atividades da corporação. A decisão será submetida à análise pelo plenário do STF. As provas objetivas estavam marcadas para os dias 10 e 17 de dezembro.
Emissora de TV deve guardar registros da própria atividade enquanto não ocorrer a prescrição ou a decadência da pretensão indenizatória.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Em ação de exibição de documentos contra o SBT, um homem pediu acesso a uma reportagem sobre maus-tratos infantis em que foram expostos o nome e a imagem dele. A Justiça de São Paulo determinou que a emissora apresentasse o arquivo da reportagem. Então o SBT interpôs recurso especial, mas a terceira turma do STJ negou o provimento. Para o relator ministro Ricardo Villas Boas Cueva, a míngua de lei sobre guarda de conteúdos televisionados para proteger direito de terceiros deve incidir, por analogia, o artigo 1194 do Código Civil, que obriga a guarda pela sociedade empresária de registros da própria atividade enquanto não ocorrer a prescrição ou a decadência desse direito.
Cláusula que prevê benefícios custeados pelo empregador apenas para sindicalizados é anulada.
A decisão é da sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado considerou nulas as cláusulas de um acordo coletivo que condicionavam a concessão de benefícios custeados pelo empregador à sindicalização do empregado. A sétima turma do TST concluiu que a medida gera discriminação nas relações de trabalho.
Justiça Federal garante direito de mulher com fibromialgia de receber canabidiol.
O Estado do Rio Grande do Sul deverá entregar o remédio e a União terá que ressarcir o ente estadual. Neto Costa.
De acordo com o processo, a autora da ação é uma mulher de 48 anos que descobriu a fibromialgia depois de passar por um tratamento contra a leucemia. A paciente alegou que o canabidiol pode melhorar a qualidade de vida dela, mas os réus alegaram a existência de tratamentos alternativos disponíveis pelo SUS. Ao analisar o laudo da perícia, o juiz da 2ª Vara Federal do município gaúcho de Passo Fundo constatou que as possibilidades de tratamento disponíveis foram todas esgotadas sem eficácia.
Justiça Federal determina medidas para reduzir impactos de torres de energia em terra indígena de Santa Catarina.
A ação civil pública foi proposta pelo MPF, Luiz Antônio Silva.
De acordo com a decisão, o IBAMA tem 60 dias de prazo para regularizar o licenciamento ambiental da linha de transmissão de energia elétrica que passa pela terra indígena Guarani-Maciambu, em Palhoça, Santa Catarina. A concessionária de energia Eletrosul e a FUNAI terão que realizar vistoria no local para avaliar os possíveis danos causados ao território e à população local. E com base na vistoria, a Eletrosul terá 30 dias para elaborar novo estudo de relatório de impacto ambiental, propondo um novo local para realocar as torres de energia.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br. www.radiojustiça.com.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radio e TV Justiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente Pacheco confirma a votação da proposta que limita poderes de ministros do STF.
Sancionada a lei que pode reduzir as filas na Previdência Social.
Comissão pode votar revisão de negativa de acordo na esfera civil.
Boa noite.
Boa noite.
As filas na Previdência Social poderão ser reduzidas com um novo programa que bonifica servidores do INSS que trabalharem fora do expediente e agilizarem os atendimentos. A lei que regulamenta o programa foi sancionada pela Presidência da República.
Durante votação no Senado, parlamentares destacaram a necessidade dessa medida para quem espera na fila por perícias e concessão de benefícios. Detalhes com Yara Farias Borges.
Sancionada pelo presidente Lula, a lei institui, entre outros temas, o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. A intenção é reduzir o tempo de análise de processos administrativos e da realização de perícias para a concessão de benefícios previdenciários. Pela iniciativa, as perícias médicas serão feitas nos postos da Previdência Social, onde não houver o serviço de forma regular, onde o agendamento só é previsto para depois de 30 dias, com prazo judicial expirado ou nos casos de licença de servidor público federal para tratar da sua saúde ou a de pessoa da família. O programa prevê análise de documentos em dias úteis após as 18 horas e em finais de semana e feriados. Para agilizar as perícias, a lei ainda prevê o uso da telemedicina em certas situações definidas em regulamento. O trabalho extra dos servidores da Previdência que aderirem ao programa será remunerado com bônus de R$ 68,00 por redução de fila no INSS e de R$ 75,00 por perícia médica. Aprovado pelo Senado em 1º de novembro, o texto substituiu a medida provisória que perdeu a validade naquele dia. Durante a votação, o relator, senador Everton, do PDT maranhense, ressaltou a relevância do programa, uma vez que há quase 2 milhões de pessoas aguardando decisões do INSS e da Previdência Social.
Centenas de milhares de pessoas que estão dependendo desses mutirões para que se possam de verdade ter esse acesso ao exame do perito médico, para que eles possam ter acesso a esse benefício.
O programa terá validade até agosto do ano que vem, podendo ser prorrogado por mais 3 meses, se for preciso.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar na próxima reunião o projeto que permite, na esfera civil, a revisão de decisão negativa ou da omissão do Ministério Público no sentido de propor acordo ou termo de ajustamento de conduta em processos.
O repórter Bruno Lourenço tem as informações.
Se um promotor do Ministério Público não encaminha acordo ou termo de ajustamento de conduta em processos na esfera penal, o Procurador-Geral ou a Câmara de Coordenação de Revisão podem solicitar a reapreciação do caso. O projeto de lei em análise na Comissão de Constituição e Justiça quer levar essa possibilidade, expressa no artigo 28 do Código de Processo Penal, para a esfera civil, como explicou o senador Isauci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
Ora, desde Montesquieu, se reconhece que, por melhor que uma pessoa seja, não deve ela ter poder absoluto sobre algo ou alguém. Nesse sentido, mostra-se justificável e até mesmo recomendável que se aplique a mesma sistemática do artigo 28 do CPP às questões cíveis no âmbito da atuação do PACT, especialmente as situações fáticas e relações jurídicas alcançadas pela Lei de Improbidade Administrativa e pela Lei de Ação Civil Pública.
Isauci Lucas defendeu que o interesse público passa pela busca por saídas consensuais e não pela judicialização de mais casos.
senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, apresentou requerimento de convocação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para que ele explique a reunião de servidores do ministério com a mulher de um dos líderes do Comando Vermelho. O fato foi noticiado nesta semana por diversos veículos de comunicação do país.
O senador destacou que a reunião ocorreu justamente com integrantes do ministério, cuja função, não devidamente desempenhada, segundo ele, é propor ações de combate ao narcotráfico e ao crime organizado.
E aí, outra organização criminosa, e penso que não vai ser apenas essa outra, porque daqui a pouco é o PCC pedindo agenda, daqui a pouco é outra organização criminosa pedindo agenda também no Ministério da Justiça, e aí tem que saber se os direitos são iguais para todos ou não.
Na mesma linha, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, quer ouvir explicações dos ministros Flávio Dino, da Justiça, e Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, sobre as visitas a seus ministérios de Luciene Barbosa Farias, a esposa do chamado Tio Patinhas, que é líder do PCC.
Girão disse que já assinou um requerimento do senador Jorge Seife para uma convocação de Flávio Dino, a fim de abordar o assunto na Comissão de Segurança Pública, e que vai estender o convite a Silvio de Almeida.
O presidente do Senado confirmou que a proposta que limita poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal poderá ser votada na próxima terça-feira.
Também está na pauta o projeto que regulamenta as apostas esportivas na internet, que vai aumentar a arrecadação do governo. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que poderá ser votada na terça-feira a proposta que impede decisões monocráticas, ou seja, de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, que suspenda a vigência de leis ou atos dos presidentes da República, do Senado e da Câmara dos Deputados. Além disso, define um prazo de 6 meses prorrogável por mais 4 meses para a concessão de pedido de vista, tempo para a análise de uma ação que passa a ser coletivo.
A PEC 8, quinta sessão de discussão é no dia 21, e nessa quinta sessão de discussão ela já está apta para votar. Então eu vou fazer uma consulta aos líderes se querem votar já na terça-feira, porque ela tem condições regimentais de ser votada.
Rodrigo Pacheco afirmou que na terça-feira também será votado o projeto que regulamenta as apostas esportivas, que vai aumentar a arrecadação e ajudar o governo a cumprir a meta fiscal, ou seja, a não ter déficit nas contas públicas.
Eu acho que pode ser submetido à CAI ao plenário semana que vem, das BETs, até porque houve o nosso compromisso com a retirada da urgência constitucional que ele pudesse ser apreciado semana que vem. Nós temos que perseguir e buscar a meta que foi estabelecida pelo ministro da Fazenda.
Rodrigo Pacheco também confirmou para quinta-feira, dia 23, uma sessão do Congresso Nacional para a apreciação de vetos, entre eles o do Marco Temporal, que trata da demarcação de terras indígenas.
E a adesão da Bolívia ao Mercosul estará na pauta da Comissão de Relações Exteriores na próxima semana.
Para o relator do projeto sobre a adesão, senador Chico Rodrigues, a entrada definitiva da Bolívia irá dinamizar o comércio e a cooperação no bloco. Quem informa é o repórter Floriano Filho.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, apresentou na Comissão de Relações Exteriores do Senado o relatório sobre a adesão da Bolívia ao Mercosul. Segundo ele, a entrada definitiva da Bolívia irá dinamizar o comércio e a cooperação no bloco. A votação do projeto foi adiada para a semana que vem, uma vez que o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, pediu vistas para analisar a situação dos presos políticos na Bolívia, o que, segundo ele, poderia infringir a cláusula democrática do Mercosul.
A cláusula democrática, inclusive, já foi invocada anteriormente em governos anteriores para suspender a condição do Paraguai de membro do bloco. E eu creio que o nosso compromisso do Brasil aí com os direitos humanos, com a democracia, especialmente na América Latina, justifica com bastante folga um pedido de vista aí de uma semana.
Sendo confirmado o projeto, a partir da entrada em vigor do protocolo, a Bolívia será um Estado parte e participará com todos os direitos e obrigações do Mercosul.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, é um dos finalistas do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial 2023. A premiação reconhece e incentiva ações e projetos inovadores nas áreas de tecnologia, gestão e metodologias. Também busca promover e reconhecer líderes que se destacam pelo perfil empreendedor em suas instituições. O objetivo é dar visibilidade às iniciativas relacionadas à melhoria dos serviços prestados à sociedade. O ministro concorre na categoria Liderança Exponencial. A votação será na próxima segunda-feira, dia 20. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados aprovam bandas e blocos de carnaval como manifestação da cultura nacional.
Seminário propõe ações integradas para combater violência nas escolas.
Entidades cobram acesso de crianças e adolescentes à natureza e à proteção diante da crise climática.
Boa noite. Entidades da sociedade civil realizaram o ato Crianças e Natureza no centro do Congresso para cobrar medidas que, diante da crise climática, garantam o acesso das novas gerações a um meio ambiente equilibrado. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Várias entidades da sociedade civil se mobilizaram no Congresso Nacional para cobrar do poder público o pleno direito de acesso de crianças e adolescentes ao meio ambiente equilibrado, como já está previsto na Constituição Federal, além de proteção especial diante dos atuais eventos climáticos extremos. O gerente de natureza do Instituto Alana, JP Amaral, sintetizou as principais medidas esperadas com o evento batizado de Crianças e Natureza no centro do Congresso.
Diretrizes e fomento à educação baseada na natureza, ou seja, um modelo de educação que realmente priorize o brincar e o aprender ao ar livre, medidas de resposta a desastres e riscos, né, em relação aos efeitos climáticos, direcionadas para protocolos de resposta para as crianças e adolescentes, e também um olhar para as populações mais vulnerabilizadas, principalmente quando a gente olha as crianças indígenas.
A mobilização tem o apoio da Coalizão pelo Clima, Crianças e Adolescentes e do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Eles partem do fato de que as crianças estão entre os grupos mais vulneráveis às mudanças climáticas, com projeções negativas também para o exercício futuro de cidadania e de qualidade de vida. Segundo JP Amaral, as entidades querem mudar o atual quadro de urbanização que mantém crianças e adolescentes emparedados em edificações com poucas áreas verdes.
Hoje a gente tem 82% da população brasileira vivendo nas cidades. Isso implica, no modelo de urbanização que a gente tem, esse distanciamento da natureza, né? Onde as áreas verdes são suprimidas a pequenas praças ou parques distantes. Quando a gente olha para desigualdades sociais, isso ainda é mais forte, né? Na periferia, tendo maior supressão dessas áreas verdes.
Outro dado do Instituto Alana mostra que 61% das escolas brasileiras têm déficit de natureza e de área externa. JP Amaral citou alguns dos efeitos negativos na saúde e na sociabilidade de crianças e adolescentes.
Maior índice de miopia por conta do excesso de telas que as crianças estão tendo. Maior índice também de obesidade pela falta de atividade física, ao ar livre, problemas de saúde mental por conta dessa falta de acesso à natureza, como modo geral.
O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, apoiou a mobilização no sentido de incentivar a formulação de novas leis ambientais a partir do olhar de crianças e adolescentes.
Nós temos na Constituição um artigo específico do cuidado com as crianças e adolescentes. Também na própria Constituição brasileira, um artigo, o 225, relacionado ao meio ambiente, inclusive para as futuras gerações. Então, é um grupo vulnerável. E por isso que é importante este evento para formular e aprovar legislação que contribua para a gente ter qualidade de vida para todos, em especial para as crianças e adolescentes.
Em recente audiência da Comissão de Meio Ambiente sobre Educação Climática, alunos do Ensino Fundamental de Escolas Públicas de Brasília manifestaram preocupação com o futuro diante das mudanças climáticas, como foi o caso de Gael Shelby.
Quem mais tem a perder somos nós, os mais jovens, que corremos risco de enfrentar a cada dia temperaturas mais extremas. Somos nós que teremos que arcar com as consequências presentes e futuras das mudanças climáticas.
Débora Braga cobrou medidas urgentes.
Estamos sentindo na pele o aumento da temperatura em nossa cidade e em nossa sala de aula. Estamos correndo risco de termos escassez de água. Precisamos urgentemente realizar mudanças em favor da continuidade da vida. Não temos mais tempo para esperar.
Durante o evento na Câmara, as entidades da sociedade civil lançaram o Manifesto do Direito das Crianças e Adolescentes à Natureza. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
desenvolvimento regional.
Charles Fernandes, do PSD, lamenta a seca que atinge o sudoeste da Bahia. Segundo ele, milhares de cabeças de gado estão sendo perdidas por falta de pastagem para alimentação. O deputado alerta que a situação coloca em risco a fonte de sustento dos produtores de leite, principalmente os pequenos produtores, e pede a ajuda do governo federal.
Enderson Pinto, do MDB, registra a grave seca na região amazônica, sobretudo no Pará. Ele explica que os rios na região norte não servem apenas como fonte de alimento, mas também como vias de transporte para as comunidades locais. O deputado sugere a construção de microsistemas de água e a dragagem de canais para mitigar os impactos da estiagem e garantir o acesso a recursos essenciais.
Economia.
A divergência pública entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o déficit zero nas contas públicas, ou seja, a previsão de que as despesas serão iguais às receitas, excluindo o pagamento dos juros da dívida, repercutiu em plenário.
Na avaliação de Gustavo Gayer, do PL de Goiás, é humilhante para o ministro Haddad o fato de o presidente Lula contestá-lo publicamente e afirmar que o governo não vai alcançar o déficit zero. O deputado reitera que, ao gastar mais do que arrecada, o Brasil afugenta os investidores e aprofunda a crise econômica.
Já Merlong Solano, do PT do Piauí, entende que a solução para o déficit fiscal não será rápida, porque o problema se arrasta, segundo ele, desde 2014. O parlamentar acrescenta que o presidente Lula sucedeu um governo que desorganizou a federação e abriu mão de vários tributos às vésperas da eleição, mas está trabalhando para reorganizar as contas públicas.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, faz uso do desencontro de informações dentro do governo sobre o déficit zero para defender a reforma administrativa. A deputada reitera que, para zerar as contas, é preciso cortar gastos, a começar pelo número de ministérios. Ela defende, no entanto, o respeito e a premiação de servidores públicos que desempenhem bem suas funções.
Por sua vez, Tadeu Venere, do PT do Paraná, avalia que é impossível chegar a um déficit zero diante dos desastres naturais que ocorrem no Brasil. De acordo com o deputado, a insistência para alcançar esse objetivo inviabiliza o atendimento a estados afetados por calamidades e prejudica áreas essenciais, como saúde e assistência social. Ele entende que o equilíbrio fiscal não pode sacrificar a assistência aos mais vulneráveis.
Política.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, avalia que a gestão do presidente Lula mudou o país nos últimos 10 meses de governo. Segundo a deputada, as conquistas alcançadas durante esse período incluem a redução do desemprego, o investimento em micro e pequenas empresas e a restauração das relações internacionais do Brasil.
Já Evair Vieira de Mello, do PL do Espírito Santo, reforça sua oposição ao governo Lula, afirmando que o Executivo Federal não cuida das contas do país. Segundo o parlamentar, o exagero nas despesas do governo está prejudicando a todos e diminuindo o poder de compra da população brasileira.
Por sua vez, Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, desafia os deputados de oposição a apresentarem números e dados oficiais para comparar os governos Lula e Bolsonaro. Ele afirma que Lula se destaca em todas as áreas e cita como exemplo a atuação do presidente na política internacional, na defesa do meio ambiente e no combate à fome.
Educação.
Participantes de um seminário na Câmara defenderam a adoção de ações integradas para combater a violência nas escolas. O repórter Murilo Souza acompanhou os debates.
Deputados, especialistas em educação e representantes de 3 ministérios foram unânimes ao afirmar, durante seminário promovido pelo Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados, encarregado de propor normas para garantir um ambiente escolar seguro, que o problema da violência em escolas brasileiras deve ser combatido com ações integradas e abrangentes nas áreas de segurança pública, saúde e assistência social. Coordenadora da bancada da educação na casa, a deputada professora Goretti, do PDT do Amapá, que presidiu um dos painéis do seminário, disse que o evento mostrou que é preciso entender a complexidade do cenário antes de agir.
Temos aprendido que agir sobre a violência nas escolas demanda a criação de múltiplas estratégias, uma vez que um ato violento perpassa por múltiplas esferas.
No mesmo sentido, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que preside a Frente Parlamentar Mista da Educação, também destacou como importante resistir ao impulso de procurar respostas fáceis para um problema complexo. Vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação e secretária da área no governo do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira, relatou que a violência em escolas é um fato recente na cultura brasileira.
De 2002 para cá, nós tivemos 49 mortes ocasionadas por ataques em escolas, 115 feridos, o que é um número inaceitável quando a gente lembra que escola é um lugar sagrado, a escola é o lugar onde a criança sonha, onde a criança vive, onde a criança aprende a se relacionar.
Citando ainda dados sobre violência e suicídio nas escolas, Raquel Teixeira defendeu um novo olhar sobre a formação dos professores, sobre a rede de proteção às escolas e sobre a atual legislação. Miriam Abramovay, que participa do Grupo de Trabalho sobre Violência em Escolas do Ministério da Educação, apresentou um perfil dos agressores durante o seminário.
100% deles são do sexo masculino, motivados por discurso de ódio, comunidades online, que recruta com base de ressentimentos emocionais, valores reacionários, usando linguagens violentas, misóginas, machistas e racistas.
Ela apontou ainda que a violência nas escolas é um fenômeno global que costuma se apresentar a partir de fatos cotidianos, que, segundo ela, não devem ser tratados com a lógica punitiva e repressiva, e sim com políticas públicas concretas e abrangentes.
Uma das formas de prevenção e enfrentamento das violências são programas de convivência escolar que abrangem desde uma pesquisa diagnóstica participativa sobre as violências cotidianas, formação de profissionais da educação, participação ativa de crianças, adolescentes e jovens, mapeamento das redes de apoio.
O deputado Jorge Guetem, do PL de Santa Catarina, coordenador do grupo de trabalho, lembrou o ataque a uma creche em Blumenau em abril deste ano, quando 4 crianças foram mortas e 5 ficaram feridas por um homem de 25 anos. Ele afirmou que a expectativa do colegiado é aprovar sugestões para combater a violência nas escolas até o fim de novembro.
Quando a gente trouxe lá no início os familiares das vítimas de Blumenau que vieram para cá, e eles acreditaram que era possível sim a gente criar uma política pública nacional de combate à violência nas escolas.
A relatora do Grupo de Trabalho da Câmara, encarregado de propor normas para combater a violência em escolas brasileiras, é a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Segurança Pública.
Sanderson, do PL Gaúcho, celebra a aprovação de projeto que aumenta penas para furto, roubo, latrocínio e outros crimes. Ele afirma que a medida é uma mensagem clara aos que insistem em desrespeitar as leis. O deputado espera agora que o Senado seja rápido na aprovação da proposta. Ele também pede aos senadores que votem o projeto que proíbe as saídas temporárias do sistema prisional, aprovada pela Câmara há quase um ano.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, teme que parlamentares que votaram contra o aumento de penas para diversos crimes tenham interesse em defender o crime organizado. O congressista observa que países dominados por esses grupos se tornam estados falidos. Para ele, é preciso adotar medidas de enfrentamento ao crime organizado, independentemente de orientação política.
Bibo Nunes, do PL Gaúcho, protesta contra o decreto presidencial que aumenta a alíquota de IPI sobre armas de fogo e munições. Ele avalia que, em vez de diminuir a autoproteção dos cidadãos frente ao poder de fogo cada vez maior dos criminosos, o governo deveria se preocupar em dar educação e criar empregos para que as pessoas possam vencer na vida.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, critica o governo Lula que, em seu entendimento, tem trabalhado apenas para aumentar impostos e gastar dinheiro público sem nenhum controle ou prestação de contas. Ele rechaça o aumento do IPI que incide na venda de armas e munições por entender que o governo prejudica esportistas e aqueles que querem se defender dos bandidos.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, também reclama do aumento de impostos sobre armas e munições. Na visão posição do deputado, é legítimo ser contrário ao armamento civil, mas o parlamentar não entende a decisão do governo de punir um setor importante da economia que é gerador de emprego e renda.
Por outro lado, José Nelto, do PP de Goiás, é favorável ao decreto que aumentou os impostos sobre a compra de armas e munições. Segundo ele, esses produtos são dispensáveis, como perfumes, bebidas alcoólicas e carros de luxo, e por isso devem ser taxados. O congressista afirma que prefere defender a redução de tributos sobre itens essenciais que beneficiam a população.
Cultura.
Os deputados aprovaram um projeto de lei que reconhece os blocos e as bandas de carnaval como manifestação da cultura nacional. Saiba mais na reportagem de Paula Moraes.
O melhor carnaval do mundo teve seus primeiros festejos a partir de uma mistura da celebração da vida antes da quaresma, período de 40 dias de preparação à Páscoa, que veio ao Brasil com os portugueses, com toda a riqueza das bandas e dos blocos de negros trazidos ao país na condição de escravizados e seus descendentes. De acordo com o professor Severino Vicente da Silva, doutor em História do Brasil pela Universidade Federal de Pernambuco, são dois os grandes momentos históricos para o desenvolvimento do carnaval no país.
Um é o fim da escravidão, quer dizer, uma grande quantidade de homens e mulheres que eram escravizados e que agora são livres e podem ocupar a rua. E, por outro lado, tem a República, em que o povo que não foi chamado para participar politicamente da criação da República, ele cria o seu carnaval, ele cria a sua República no carnaval.
Ainda segundo Severino Vicente da Silva, é pelas décadas de 1930 e 1940 que surgem as comissões organizadoras, com normas específicas para o carnaval, como quem desfila primeiro e quais temas podem ser abordados. O historiador destaca a brasilidade do festejo.
O carnaval é a coisa mais genuinamente brasileira, porque nela você encontra as tradições que vieram da Europa, mas você encontra as festas dos reis negros, as bandas tocadas por negros descendentes de homens escravizados trazidos como escravos da África. Você tem os jogos de caboclinhos, os jogos de caboclo. E tem a imaginação popular, como, por exemplo, a brincadeira do morto carregando o vivo, do homem que dança com a maricota, que é uma boneca amarrada aos pés do bailarino.
Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara reconhece os blocos e as bandas de carnaval, seus desfiles, sua música, suas práticas e tradições como manifestação da cultura nacional. A proposta estabelece também que compete ao poder público garantir a livre atividade dos blocos e bandas e a realização de seus desfiles carnavalescos. O relator na CCJ, deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que esse reconhecimento é importante, pois deixa claro o dever de garantir que essas manifestações aconteçam. Manifestações essas que, por exemplo, geram emprego e renda, de acordo com Mota.
Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão.
O carnaval é uma manifestação múltipla, diversa e nacional. Ele se manifesta de diferentes formas em vários lugares do país. As famosas escolas de samba são muitas vezes reconhecidas como o maior espetáculo da terra. Mas o carnaval também é composto pelas bandas e blocos que tomam as ruas das mais diferentes cidades do Brasil, com pessoas fantasiadas a cantar marchinhas, frevos, maracatus, a desfilar a alegria e a irreverência pelas ruas das mais diferentes cidades do Brasil.
A proposta que reconhece os blocos e as bandas de carnaval como manifestação da cultura nacional pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite, um bom fim de semana.